Olá, ouvintes do Pauta Pública. Eu sou Andréa Dipp. Toda semana eu tô no microfone desse podcast, propondo conversas pra gente ir além. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito das BETs, apresentado no dia 10 de junho, pede o indiciamento de 16 empresas ou pessoas, incluindo as influenciadoras digitais de grande alcance nas redes sociais, Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra dos Santos. Mas no dia 12 de junho, a CPI rejeitou o relatório e terminou suas atividades sem enviar nenhuma proposta de indiciamento para órgãos oficiais, além de ter rendido momentos constrangedores de senadores tietando influencers. Mas se o trabalho da CPI acabou, o da pública está só começando. Que as BETs se tornaram um problema muito preocupante em todo o mundo e também no Brasil, onde parece ter virado praticamente uma epidemia, é algo que a maioria das pessoas já sabe. Aqui no Pauta mesmo, a gente trouxe o psicólogo Altaíde Souza para falar sobre os efeitos desse tipo de jogo de aposta na nossa mente e os impactos sociais que já eram perceptíveis quando o programa foi ao ar em agosto de 2024. De lá para cá, as bets consolidaram ainda mais a sua presença e ganharam até uma regulamentação, o que no fim parece ter sido mais efeito de um lobby poderoso. Agora as bets estão por todo lado, patrocinando boa parte do entretenimento do esporte brasileiro e inúmeros eventos pelo país. Com tudo isso, agora já é possível mensurar melhor o impacto das bets na sociedade brasileira a partir de dados da ciência. O IBICT, Instituto Brasileiro de Ciência de Informação e Tecnologia, lançou um relatório que traz um estudo sobre o fenômeno da dependência digital, analisando também as plataformas de apostas online. O relatório traz dados impressionantes, como, por exemplo, o de que 24 milhões de brasileiros apostaram em bets em 2024, o que significa pelo menos 15% de toda a população do país. Desses apostadores, 47%, ou seja, quase metade, está endividada. Para explicar e nos ajudar a refletir sobre esses e outros dados que o relatório apresenta, o Pauta hoje recebe Tiago Braga, o diretor do Instituto Brasileiro de Ciência da Informação e Tecnologia, que, como a gente contou, produziu esse estudo. O vício em apostas online não é só uma questão individual, é parte de um sistema bilionário que se aproveita da vulnerabilidade de milhares de pessoas. A Pública está lançando uma campanha para investigar esse mercado profundamente. Mas para enfrentar gigantes, a gente precisa de você. Agora, a gente segue aqui no assunto com o nosso convidado. Tiago, muito obrigada por vir falar com a gente.
Oi, André, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E ainda mais tratando desse assunto que é tão primordial nos dias de hoje.
Tiago, o Instituto publicou um relatório que faz análises super importantes, né, sobre o impacto das apostas online e sobre os direitos difusos. A gente vai aprofundar alguns pontos aqui na nossa conversa, mas para começar, você poderia contar um pouco sobre a pesquisa em geral e as coisas mais interessantes que vocês descobriram?
Claro, eu vou falar da pesquisa, mas primeiro eu queria apresentar um pouco do Instituto. O IBICT é o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia. É um instituto que surge na década de 50, o que hoje a gente chama de Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, que tem a missão de estruturar infraestruturas de informação em ciência e tecnologia para o desenvolvimento do país. A desinformação ela é a antítese do que representa o IBICT. Então, a gente começou a lidar com esses temas, a gente começou a lidar com essa problemática, com essa desordem informacional que impera principalmente nos meios digitais. E é preciso a gente compreender essas discussões que acontecem nesses ambientes para propor políticas públicas, para garantir que os direitos estão sendo exercidos, para garantir que a gente tenha civilidade nessa interação social. E no caso das apostas online, elas são uma afronta, muitas vezes, aos direitos do consumidor, que estão colocados nesse lugar de direitos difusos. Então, quando a gente oferece um produto enganoso, ou quando tem uma aposta que é um jogo de azar, na verdade, ou quando tem uma publicidade errada, voltada para criança, que não tem que receber publicidade de aposta, isso afeta os direitos difusos. Bom, nisso tudo junto, a gente descobriu várias coisas, como, por exemplo, as publicidades de aposta, elas apresentam informação de idade restritiva para 18 anos, mas essa informação é quase imperceptível, a gente não consegue enxergar a informação, né? A gente tem mecanismos, por exemplo, de influenciadores do YouTube, de canais do YouTube, que utilizam um chat online que funciona só enquanto a transmissão está acontecendo, para colocar links para apostas ilegais que não estão validadas no contexto brasileiro ou que não obedecem os critérios estabelecidos pela lei.
Pelo projeto aprovado na Comissão de Esporte, haverá restrições para as propagandas de bets. Nas redes sociais, a publicidade vai ser permitida apenas para usuários autenticados que tenham mais de 18 anos de idade. Mesmo assim, com opção para desabilitar os anúncios.
E a gente tem esses mesmos canais fazendo publicidade para criança. Então, esse tipo de coisa toda foi identificada na construção do relatório a partir dessa análise das publicações online ou das discussões públicas que aconteciam com uma perspectiva de garantia dos direitos difusos.
E o que chamou mais a atenção de vocês nessa pesquisa, Tiago? Uma coisa que vocês não esperavam ou que chocou vocês?
Olha, eu como pai de três crianças, o que mais me chocou foi a publicidade voltada para crianças. A gente viu canais do YouTube com 6 milhões de assinantes, ou seja, canais muito grandes, que têm os seus vídeos normalmente sendo apresentados de Minecraft, coisas que crianças realmente dão atenção e gostam, mas que utilizavam um recurso da plataforma de transmissão ao vivo para fazer publicidade de bets. Né? A gente chama de tigrinho, eventualmente, né? Mas que são essas apostas online. Então, esses canais, eles utilizavam a transmissão online para fazer a publicidade deste tipo de conteúdo. Essa publicidade, ela é apresentada para a criança, e o que acontece é que os canais, assim que a transmissão acaba, eles deletam o vídeo. Então, até para acompanhar ou para verificar se esse problema acontece mesmo, é muito difícil, porque não tem o registro daquilo que foi publicado. E essa artimanha bem pensada de utilizar o espaço da transmissão online, que é um espaço que ganha muita atenção, e as pessoas não estão online, na verdade, é um vídeo gravado, mas que eles apresentam como se fosse ao vivo, né? Justamente para ganhar mais atenção, para ganhar relevância nas plataformas, e logo que essa transmissão é finalizada, todo o histórico de chat que eles utilizam para compartilhar os links de aposta e todo o histórico do vídeo é perdido. E isso impede que os pais acompanhem, impede que o poder público acompanhe, impede que a sociedade compreenda isso que está acontecendo. Esse foi, sem sombra de dúvidas, a coisa que mais me impactou e que mais chamou atenção no relatório.
E o relatório também mostra que uma grande parte dos apostadores consideram essas apostas como investimentos financeiros. Eles, inclusive, passam inúmeros investidores em produtos financeiros como a cripto, por exemplo. Como é possível conscientizar a população sobre as diferenças entre aposta e investimento e quais são as consequências dessa desinformação para a economia do país?
Olha, essa pergunta é, de fato, muito importante, porque o investimento ele está atrelado um conhecimento empírico, né? Como no caso das ações de valores, quando um investidor, por exemplo, compreende se uma ação irá subir ou não, e não necessariamente está atrelado a um conhecimento científico. Então, o investimento por si só já tem uma incerteza e já tem um risco. Mas no caso das apostas, aposta significa competição. É quando eu acredito em uma coisa e outra pessoa acredita em outra. Outra ou mais pessoas acreditam em outras coisas, né? E a gente aposta para ver quem tem razão. Ela não tem vínculo nenhum, nem com conhecimento empírico, nem com conhecimento científico. Ela é baseada numa sensibilidade do apostador. E essas apostas online, ou bets, como elas ficaram conhecidas, elas têm necessariamente um risco atrelado a elas. E, eventualmente, é um risco muito grande. É por isso que são chamados de jogos de azar, né? Porque não se tem certeza, não tem vínculo nenhum se um time vai ganhar ou se outro vai ganhar. Você só tem uma crença que nem é explicada.
O raio-x do investidor brasileiro revelou que é bem menor o percentual de quem joga para se divertir do que aqueles que veem na aposta a possibilidade de ter um retorno alto ou ganhar um dinheiro rápido em momento de necessidade.
Então é preciso compreender que essas apostas elas não possuem qualquer característica associada ao investimento. Muito pelo contrário. E é também preciso ficar claro que os usuários desse tipo de produto estão fazendo, que eles estão apostando. E isso só vai ficar claro se a publicidade relacionada às apostas deixar isso claro. Não pode uma aposta online ser apresentada como investimento ou ser apresentada como algo certo, né?
E elas são apresentadas como investimento, geralmente, online?
No relatório, a gente identificou alguns casos em que isso acontece. Mas são casos menores, né? Então não é muito comum. E a gente identificou que geralmente são apostas ilegais que fazem essa apresentação, que nem deveriam estar sendo publicizadas. Porque a gente tem apostas legalizadas hoje no Brasil que tem uma série de regras que precisam ser cumpridas. Nesse grupo, a gente não identificou isso acontecendo. Mas no grupo das apostas ilegais, a gente, de fato, identificou. E os influenciadores dos canais de YouTube, eles apresentam esse discurso também. Eles falam assim, eu investi R$100 e estou tirando R$1.000, eu investi R$50 e estou tirando R$2.000. Até o termo investimento, né, que em algum contexto pudesse ser utilizado de forma ingênua, nesse caso é utilizado deliberadamente para que a pessoa tenha uma sensação de garantia, uma sensação de estabilidade, quando na verdade tudo que é apresentado é um grande risco.
Mas isso tem alguma consequência ou algum impacto para a economia do país também?
Olha, o que a gente tem visto e o que tem sido partilhado por vários setores, né, desde o governo, a Confederação Nacional das Indústrias, o setor de serviços, é que há um impacto direto do fluxo de recursos sendo investido em apostas e não em produtos e serviços. Eu não sei precisar esse impacto, porque não é a minha área de estudo e o relatório também não cumpriu isso. Mas o que a gente imagina é que sim, que há um impacto muito grande.
Agora uma pausa e a gente já volta.
Oi, aqui é a Mariana Vick, do Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. Eu venho aqui para te convidar a ouvir o programa dessa semana, que conta sobre a suspeita de desvio de emendas parlamentares no gabinete do deputado Júnior Mano, do PSB do Ceará, e sobre como o caso pode transformar o poder dessas verbas nas eleições. O programa dessa semana também trata das declarações de Donald Trump em defesa de Jair Bolsonaro, da queda nas queimadas no Pantanal e no Cerrado no primeiro semestre desse ano e dos resultados da Conferência Climática de Bonn, que terminou recentemente na Alemanha e é uma espécie de esquenta para a COP30. Depois que você escutar o Pauta Pública, liga no Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, o nexojornal.com.br.
E, Tiago, existe um projeto de lei, né, o PL 1510 de 2025, que propõe tornar a educação financeira como matéria obrigatória nas escolas. Como que você vê esse projeto? Você acha que isso de fato funciona? Que seria uma saída a longo prazo para a educação financeira ou não? Como que você vê isso?
André, eu lhe agradeço por trazer esse ponto. A educação financeira, né, a utilização da educação enquanto um mecanismo de compreensão da situação financeira e do impacto dessa questão financeira na vida das pessoas é fundamental. Mas a minha perspectiva é que a educação ela não pode ser compartimentalizada. Ou seja, eu não posso ter esse tema trabalhado de forma isolada. Né? Não é só a educação financeira. Ela tem que ser sistematicamente trabalhada no processo formativo da população. E outros tipos de educação também devem ser pensados. Por exemplo, a educação científica. Né? É preciso que a nossa sociedade, que a nossa população, desde sempre entenda o que é ciência. Desde sempre entenda o que é uma gestão financeira. Entenda o que é a boa convivência, entenda o que é a sociedade. E esse processo educacional, então, ele tem que ser sistêmico. E ele tem que ser realizado desde a primeira formação, desde da educação infantil, passando pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e pela educação superior. E isso, infelizmente, não é, muitas vezes, né, dessa forma. Então, a gente vê, por exemplo, na educação pública, que muitas vezes mal a educação básica de matemática portuguesa é coberta. Em outros casos, ela é muito bem feita, como nas universidades públicas, né, que são referência em nível mundial. Mas se a gente ficar compartimentalizando ou tornando de forma compartimentada a educação, o que a gente vai fazer é criar ilhas educacionais, e isso não atende de forma alguma. Eu entendo que a gente precisa ter essa perspectiva sistêmica e que a gente precisa trabalhar isso a partir de uma compreensão de que a informação ela é uma espécie de matéria-prima que pode e deve ser utilizada para o desenvolvimento do país. E é por isso que a gente precisa compreender como esses fluxos informacionais acontecem e como a informação financeira, a informação científica, a informação de saúde, ela deve ser incorporada na vida das pessoas para que as pessoas saibam identificar quais informações recebem e qual que é o impacto dessa informação na vida delas.
Eu acho interessante quando você traz isso da educação científica, porque eu estava aqui pensando como as BETs também tocam na coisa da crença, da fé, né? Que é uma coisa cultural nossa, mas que também pode prejudicar um monte de áreas quando é uma fé alienada e que nega a ciência. Enfim, acho interessante quando você traz isso da importância da educação científica, acho que faz todo sentido.
A questão da crença, da fé, ela é uma questão inerente à sociedade mesmo. A gente sempre acredita em algumas coisas, né? A crença, ela não é oposta à ciência. A ciência, ela tem outro aspecto, que é o aspecto da confiança, né? Então, a gente é um país que tem várias crenças religiosas, de time de futebol, de tudo. Mas a ciência, ela sempre foi o bastião do desenvolvimento social. E a gente sempre acreditou muito em ciência no Brasil, porque a ciência ela é um local de confiança, ela é um local de validação de processos, de construção de processos. E quando a gente vê, por exemplo, a sociedade questionando saberes científicos milenares ou saberes científicos consolidados, como foi com a questão da vacina durante a pandemia, como foi com a questão da educação em alguns momentos, a gente compreende que é preciso que a ciência também se aproxime mais da sociedade e que seja compreendida melhor pela sociedade. Se a gente não investir em ciência ou se a gente não utilizar a ciência como bastião do desenvolvimento social, a gente vai estagnar. E essa questão da educação que eu citei é justamente essa demanda por trazer a ciência enquanto um dos pilares da formação da nossa sociedade, né? Juntamente com a educação financeira, juntamente com a educação para a saúde, com a educação artística, né, para a cultura, mas a ciência sendo um fator essencial nesse processo formativo.
E o relatório final da CPI das BETs que a gente acompanhou pede o indiciamento de 16 empresas ou pessoas, incluindo as influenciadoras digitais de grande alcance nas redes sociais, a Virgínia Fonseca e a Deolane Bezerra dos Santos, né? O texto final diz que há indícios para processar as duas por crimes, por propaganda enganosa, estelionato, lavagem de dinheiro e uso de BETs sem autorização legal. E aí a CPI sugere regulação mais rígida das apostas online, né? Com criação de entidades nacionais independentes para regular o setor, um cadastro nacional de jogadores, maior restrição à publicidade das BETs e responsabilização dos influenciadores que promovem jogos de azar de forma enganosa. Você acha que essas medidas são suficientes ou ainda falta coisa?
Andréia, eu acho que a regulamentação é fundamental. A gente precisa, de fato, regulamentar esse ambiente, né, das apostas online. Mas eu tenho que salientar uma coisa. A gente está numa época de constantes transformações. Num ambiente digital, então, nem se fala. Em 2022, se você afirmasse para qualquer pessoa leiga que era possível que algum sistema online criasse um trabalho, uma monografia para você, ou criasse um texto sobre qualquer assunto, né, que você pedisse, ninguém ia acreditar. No entanto, a gente tem, por exemplo, hoje, os grandes modelos de linguagem generativa, né, ChatGPT, o Copilot, o Gemini, que fazem a criação de texto e fazem com excelência. Eles corrigem texto, eles traduzem texto. Então, esse processo digital, ele está em uma evolução constante e essa evolução é cada vez mais rápida. A gente sente dificuldade de acompanhar. Então, a regulamentação, embora seja essencial, ela não é suficiente. O que eu acho que é preciso fazer para além da regulamentação? É que a gente compreenda, enquanto sociedade, esse caminho de evolução do ambiente digital, da nossa vida digital. A gente já é digital em muitas partes do Brasil, em muitas partes do mundo. Não todo mundo, né? Então, a gente tem ainda várias comunidades que são excluídas digitalmente e ainda tem aquelas comunidades que são incluídas digitalmente, mas que não conseguem compreender o que essa transformação digital significa. E eu entendo que, embora a regulamentação seja importante, o processo de educação midiática e o processo de formação dessa comunidade ou da sociedade para compreender o que é um meio digital e como ele se transforma, isso é fundamental. O que a gente aprende hoje, daqui a 6 meses, talvez nem faça sentido mais. Daqui a um tempo, esse mercado de aposta online, ele também vai mudar e ele também terá outro contexto. A gente viu recentemente o STF lidando com a regulamentação do Marco Civil da Internet, no artigo 19, em que ele compreende que aquele Marco Civil, que foi um grande avanço na época que foi publicado, ele já não atende mais o contexto atual.
O STF formou maioria para ampliar as hipóteses em que as redes sociais podem ser responsabilizadas por conteúdos publicados por seus usuários. O voto decisivo foi do ministro Gilmar Mendes para declarar a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelece a responsabilização das plataformas apenas quando descumprirem decisão judicial.
Então a gente precisa que, paralelamente a essa normatização, que aconteça um processo constante de formação e de capacitação da sociedade. Eu vou até usar outro termo, não é, na verdade, capacitação, é conscientização da sociedade, porque a sociedade compreenda que estamos em um processo de constante mudança ou de constante evolução da realidade e que é preciso questionar essas coisas que nos são apresentadas com um olhar crítico. Né? É uma análise crítica da informação que a gente recebe e é um comportamento crítico com relação às coisas que nos são apresentadas. E isso eu acho que é o ponto principal.
Tiago, as casas de apostas também patrocinam as grandes mídias, né? Que por possíveis conflitos de interesse acabam não problematizando as práticas nocivas que prejudicam a saúde e a economia da população. Aqui na Pública, a gente está no meio de uma campanha de arrecadação para investigar quem está por trás das bets, porque também é um lugar um pouco escuro, né? A gente não sabe muito bem quem está por trás disso tudo e quais são os interesses, os reais lucros, enfim. Mas quais são os riscos também de só os meios de comunicação independentes poderem aprofundar esse assunto?
Eu acho que é um risco para essa temática das bets, mas para diversas outras temáticas. A mídia tem um papel muito importante e uma infraestrutura muito importante para fazer investigação, para fazer pesquisa, né? E as plataformas digitais também exercem uma influência muito grande, pois acaba que as plataformas são os meios em que essa informação é compartilhada ou que ela é circulada. O que a gente vê hoje em dia é o jornalista acabando de fazendo uma matéria e indo para a rede social para divulgar essa matéria, para que ela ganhe relevância e ela, de fato, chegue à sociedade e circule entre as pessoas. Então, eu acho que é muito importante que essa discussão ela seja uma discussão mais abrangente. O que eu vejo, André, é que vários tópicos eles padecem sobre desse mesmo mal, havendo ou não conflitos de interesse, sabe? Então, por exemplo, esse projeto que a gente possui é sobre desinformação. Né? E a gente vem acompanhando, por exemplo, a desinformação vacinal, informando que a pessoa adquire doenças se tomar determinada vacina, ou vendendo protocolos medicamentosos para outras vacinas. E isso não é coberto, é um assunto que não ganha mídia mais. Por quê? Porque a gente passou pelo processo da Covid, em que foi muito falado, e passado esse processo, não tem espaço mais na agenda para ficar discutindo isso. Né? A gente, quando discute, discute a partir de um denuncismo, se tem vacina demais ou se tem vacina de menos, ou se a vacina foi desviada, alguma coisa assim. Mas na perspectiva da discussão, enquanto um mecanismo de exercício dos direitos, ela não tem espaço. Como não tem espaço, por exemplo, a discussão sobre salários iguais, né, entre homens e mulheres, não tem muito espaço a discussão sobre as questões de gênero, sobre as questões de homofobia, elas sempre são pautadas a partir de denuncismo, né, de denúncias ou de situações concretas, mas não há uma discussão social sobre a temática. E a gente precisa discutir com a sociedade, a gente precisa que a sociedade compreenda quais são as temáticas pertinentes a esses assuntos a partir do segundo degrau, sabe? Não dá para ficar só no primeiro plano, não dá para ficar no senso comum. É preciso que a sociedade se aprofunde e discuta esses temas todos de uma perspectiva muito basilar de como a gente percebe a nossa sociedade evoluindo. E aí as mídias, elas têm um papel muito importante nisso. As plataformas digitais têm um papel muito importante. Quando a gente propôs esse projeto de acompanhamento do exercício dos direitos difusos a partir das plataformas digitais, a nossa intenção era justamente compreender se a sociedade está discutindo esses temas. E o que a gente vê é que não está, que a sociedade fica no senso comum ou na tábua rasa de discutir só os aspectos superficiais desses temas, sem compreender, por exemplo, qual que é o impacto na educação, ou qual que é o impacto na saúde, ou como a gente pode diminuir a mortalidade infantil a partir de uma discussão mais aprofundada sobre vacina, ou melhorar os índices educacionais a partir de uma construção de uma escola mais plural, que receba as pessoas. E eu acho que isso é um ponto importante de ser discutido. Eu admiro muito que a Pública faça esse trabalho, entendo e compreendo que é necessário que outros canais de mídia também façam.
Maravilha. Tiago, tem mais alguma coisa que você acha que a gente deixou de fora, que não poderia ter deixado?
Eu acho que só um destaque que eu queria dar a respeito da desordem informacional que a gente vive no país nesse momento, na sociedade como um todo, né? A gente vê os fluxos informacionais mudando muito rápido. Uma hora alguém diz uma coisa, depois essa mesma pessoa diz outra, depois volta a dizer a mesma coisa. A gente tem vários atores lidando com esse problema. Então, o parlamento está lidando, o executivo está lidando, o judiciário está lidando, a imprensa está lidando. E eu compreendo que talvez uma forma de diminuir as tensões ou de planificar ou de ter uma discussão de fato aprofundada sobre a desordem informacional causada pela desinformação, causada pela falta de integridade da informação, esteja na ciência, na comunidade científica, poder pesquisar sobre o assunto e ter recursos para lidar com essas pesquisas e para se aprofundar nessas pesquisas, que a gente saiba quais caminhos a sociedade está indo e para que a gente possa oferecer soluções e que a gente, enquanto sociedade, possa evoluir a partir dessa compreensão científica, que não é infalível, né? Então a ciência vai evoluindo, mas ela é metódica. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente destacar, do papel da ciência enquanto comunidade, né, a comunidade científica, enquanto ator ativo nesse processo de buscar a integridade da informação, nesse processo de compreender os fluxos informacionais, nesse processo de contribuir para que a sociedade tenha uma perspectiva mais crítica sobre aquilo que circula nas redes e sobre aquilo que é divulgado ou é oferecido enquanto produto ou serviço para a sociedade.
Tiago, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir.
Obrigado eu. Obrigado por abrir espaço para o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. O IBICT é a casa da informação no Brasil e a gente está sempre aberto para a Pública.
E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. O podcast Economia do Futuro aborda temas relacionados à construção da economia do futuro, focando em tecnologias, empresas, políticas públicas e pessoas envolvidas. O podcast explora áreas como o mercado de carbono, energias renováveis e o papel do Brasil nesse contexto, buscando apresentar informações de forma acessível e sem sensacionalismo. Se o assunto te interessa, procure aí pelo Economia do Futuro no seu tocador e bom escuta.
E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigada a você que esteve com a gente até aqui. O programa é apresentado por Andréa Dipp, que também cuida da entrevista. A produção é feita por mim, Estela Diogo, com apoio da estagiária Rafaela de Oliveira. O Ricardo Terto é quem cuida do roteiro e a edição fica por conta de Pedro Pastoriz. A identidade visual do programa é da Tainá Gonçalves. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. O vídeo para as redes sociais é de Tiene Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original do programa é do Pedro Vituri. Esse episódio inclui áudio dos canais TV Senado, Jornalismo TV Cultura e Itatiaia. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Um abraço e até sexta que vem.
Se esse episódio te fez pensar, imagina o que uma investigação completa pode revelar. A Pública está indo a fundo no mercado das bets, mas a gente ainda está longe da meta da campanha que vai viabilizar essa apuração. Não deixe que essa história fique pela metade, aposte no jornalismo independente. Doe agora para contato@apublica.org ou acesse apoie.apublica.org. Um abraço, gente, até sexta que vem.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.